Boa noite a todos que estão ouvindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês vão estar ouvindo. Nem sei se vocês vão estar ouvindo a gente, que é uma, pra gente, uma surpresa. É uma felicidade se eles estarem ouvindo.
O cara já tira, só por isso.
Hora de gravar.
Vou parar, não, Lorca, corta. Tu fala isso, cara. Olha que dó da tua. A gente tem que mostrar como se a gente fosse poderoso, velho.
Ô Mário, apresenta você todo mundo, cara.
Vamos fazer do jeito combinou, vamos ver. Bem-vindos a mais um Ncast. Mais um, porque esse aqui deve ser o segundo, eu acho, porque o primeiro eu também não sei nem se tá no ar. E pelo menos tem um DSCast, só teve um. Então a gente tá tentando retomar com os Ncasts. A gente vai estar fazendo um papo descontraído aí, com um tema, todo mundo sabe o quê? Tem alguém jogando ping-pong aí?
Não, é de... Corta, porra.
Não, cortou não, vai. A gente vai ficar com esse Pokémon Black and White.
Todo
mundo sabe que ele foi estreado essa semana, né? Aqui no Brasil. No Japão, teve recordes de vendas. Lógico, óbvio, quando foi lançado. E vamos ver o que vai estar surgindo essa versão. E aqui quem fala é o Mario. E eu comprei a versão Black porque eu não sou preconceituoso.
E quem fala é o Jauro, o garoto que trola e joga Pokémon.
Aqui quem fala é o Ros, mestre Pokémon, da Nipari.
Mestre Pokémon da Nipari.
Não gostou? Bora X6, mano.
Ô louco.
Vai ser o Alex ou vai ser eu?
E você?
Fala presunto.
Aqui quem vos fala é o presunto. Eu não tenho uma frase de efeito e peguei Pokémon White porque eu sou branquinho.
Presunto gordo.
Presunto gordo. Vocês vão entender porque a piada, a gente vai deixar uma foto no final.
Do peixe. Também presente junto tá o Alex, o único ganhador da NPAR, o jogador supremo da NPAR, ganha qualquer campeonato. A gente tá jogando a Sketch no momento, pra variar ele tá ganhando, com 69 pontos. Que foi, ó. Ele participou hoje da jogatina na Friend Shop, a gente realizou uma jogatina no Friend Shop. Mario Kart. Pra variar, o Alec ganhou, engraçado. E como todos os campeonatos que correm na NPAR, ele sempre ganha. Só falando um pouco dos campeonatos na Friend Shop, aproveitando pra dar um momento merchan enquanto a gente não comenta sobre Pokémon Black White, começou a campeonato na Friend Shop, é uma loja de produtos de anime, mangá, por público papo, então ela fica em liberdade, acho que é 2 anos abaixo da Roda Glória, não tenho certeza. A gente divulgou, foi o primeiro campeonato que a gente fez, foi legal, assim, um público razoável, entre 16 e 20 pessoas, pelo menos jogando DS, 8 participaram do campeonato, e arrecadou um dinheiro suficientemente bom para dar um prêmio. O ganhador foi Alex. Ele pôde escolher dentro da loja uma camiseta temática que ele quisesse, ele acabou escolhendo a do Zelda. Então, a gente vai fazer mais campeonatos todo mês na Friend Shop. Quem quiser, quem estiver disposto a participar, por favor, acesse o site da NPAR, fiquem sabendo sobre mais informações e vamos colaborar, gente. Vamos participar e ver se a gente consegue fazer cada vez mais campeonatos na Friend Shop. E vamos ao Pokémon.
Eita!
Quem já começou a jogar o Black White?
Eu terminei a liga.
Comecei ontem porque eu não tive tempo, peguei uma semana, joguei só 40 minutos, mas já deu pra ter uma impressão do jogo. Que vocês acharam? Acharam que teve uma boa impressão? Acharam que não era o que vocês estavam esperando? Acharam que foi muito...
Eu não tô participando.
Foi melhor, cara. Pra mim, ele consegue ser melhor do que os primeiros. Ele consegue ter uma história mais profunda do que todos os jogos até agora, por incrível que pareça.
Olha só, toma essa, Lobi.
Você tem um monte de Pokémon sinistro também, né? Que ninguém conhece.
Exatamente.
Bem, isso é um ponto, mas pra mim a história dele compensa qualquer coisa.
Ah, nem ferrar.
Porque não tem aquele, ai meu Deus, eu sou um carinha feliz, eu vou andar pelo mundo. Mas não, aí sim, não. É nesse que você tem uma história. Você é um ajudante de laboratório, você ganha o primeiro Pokémon, você ganha a Pokédex e você vai completar ela em nome da ciência.
Spoiler. Nossa, hein, que história foda. Não, mas a história, essa é a base da história, Lobin. Depois ela desenvolve, claro.
Na verdade, pra mim, o melhor personagem que tem é o N. Tipo,
né?
O N é, o N é muito legal. História.
Ele é legal.
Você tocar
ele
no é muito legal. Pra ver o que o N é, porque eu só encontrei ele por enquanto.
Quer que eu spoiler, Mario?
Eu tirei, enfim.
Tá, gente, né, a gente não vai rolar tanto pra não dar spoiler. Mas é. A princípio eu também tava dando uma olhada na história, achei bem legal. Apesar que sempre rola esse negócio de, ah, você vai ter que ajudar a completar Pokédex, isso aí já é normal de qualquer estereótipo de Pokémon. É, mas pelo menos esse negócio da amizade entre três pessoas, cada um tem uma característica diferente, é novo. Eu achei legal pra caramba, achei bonitinho também. Por exemplo, quando eles vão sair da cidade, eles dão um passo os três juntos. Dá pra ver que os três são bem amigos. Provavelmente vai acontecer alguma coisa que eu vou ficar surpreso. Apesar de que eu acho que
cada um tem uma historinha.
Ah, é?
Sim. Mais ou menos, né? Cada um tem um probleminha básico. Do personagem
era abusado pelo pai, era...
É, a menina abusou pelo pai, tá ligado? A menina se apaixonou pelo garoto, mas o garoto gostava da menina, e não.
Porra, aí eu vou achar foda, cara. Aí vai...
Não, brincadeira à parte, a Bianca, que é a menina, tem problema com o pai. E o outro lá, que é só o líder, o mestre Pokémon também, igual você. Ele é o... Ele já é o rival básico de qualquer jogo Pokémon.
Ele, não, ele é o rival, rival fraco.
Ele é rival fraco. Ele é fraquinho, eu não gostei tanto dele.
Ah, você tem três rivais, o N e os dois.
Por isso que o N é fodão.
Não, o N é legal, o N é legal.
Mas boa. No Rubi Safira você já tinha, basicamente, não dois rivais, mas você tinha a sua vizinha, né? Ou o vizinho, sei lá, se você escolher uma mulher. Já era basicamente um rival. E também tinha o Wallace, não era o Wallace, esqueci o nome do...
Wally. Onde tá o Wally?
É, o Wally. E tinha o Wally também, que ele acabou virando um rival que você encontrou bem depois do jogo, né? Você encontrava na segunda cidade, nem esperava que ele fosse um rival. Mas além, eu não joguei tanto pra saber até que ponto eles vão ser rivais. Mas é só o N que vai ser... É o N e o menino de cabelo azul que vai ser rival, é isso?
Não, assim, como rival... Os três vão ser. Só que os que mais, assim, são mais parecidos com os rivais anteriores é o N, que mesmo assim ele é bem legal. E o Sheren, que é o moleque.
Sheren?
É Sheren, Sheren, uma coisa assim.
Bom, tô tirando o fone só pra não ouvir muito spoiler.
Nossa. O Alex, agora não tá ouvindo porra nenhuma, ele é surdo. É impressão minha ou o Sketch travou?
Travou. Você saiu do Sketch.
Eu não saí, eu tava...
Idiota.
Fudeu.
Tá. Lobin saiu do Skype.
Ninguém vai fazer daqui.
Mas então, voltando ao assunto aí do Pokémon, pode voltar pro assunto?
Lógico, por favor, a gente tá gravando.
Ah, então...
Pode escrever, mas dá uma dica, só escrever, pode, né?
Tá. Vocês escolheram qual inicial?
Eu de grama.
Ou de fogo.
O Dive, eu de grama.
Mas antes de nada, calma, vou começar pelo especialista. O Ross, por que você escolheu de grama?
Sei lá, cara, tipo, pra mim ele não é o melhor, digamos, pra frente. Eu peguei porque ele é mais estiloso, mais bonitinho. Pô. Eu não gostei daquele porco de fogo, nem aquela coisa estranha de água.
Mano, a primeira vez que eu vi o Oshawn, blá 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 blá.
Oshawott.
Cara, achei ele muito estranho, velho. Pô, é uma cabeça de urso polar, com orelha preta.
Todo mundo chama ele de Wooter. nobody cares o Wooter. Ninguém se importa com o Wooter.
É engraçado.
Eu escolhi o... Pô, tô esquecendo o nome. Esqueci o nome do inicial de grama também.
Snivy.
Ou Tutarja. Tutarja é mais bonitinho.
Ele era mais bonitinho, aparentemente, mas eu sabia que ele tem uma base status de speed boa. Eu acho que rola uns bullet seed ali legal. Sei lá, vou ver como é que vai ficar depois. Ó.
É se eu falar pra você que a última evolução dele funciona mais como parede do que com velocidade. Você ia acreditar em mim?
Parede?
Parede.
Uau.
Como tanker, certo?
Sim.
Ele tem uma def boa, é isso?
Eu não digo que sim. Ele consegue subir, se não me engano, do lado e consegue deixar aquelas plantinhas que drena a vida. O Lead Seed.
Ah, saquei. Mas sério, ele tem muito HP, é isso?
O HP dele é bonzinho, deixa eu abrir aqui pra ver.
Bom, enquanto... Por que que você escolheu o... Bom, quem escolheu aí o Porquinho de Fogo?
Eu.
Só você?
Ó. Eu escolhi, eu gosto. Voltando. Escolhi... Pokémon de fogo. E eu achei ele bonito na última evolução dele.
Pô, não cheguei a ver, é um porco forte pra caramba, né?
Forte pra caramba, com um fogo saindo nos ombros dele e uma roupinha ou pintura, não sei. Eu gosto de tipo fogo lutador.
Mas fogo lutador já tinha o Infernape. Por que você Tá, achei que...
Jennifer Nape não ia me ajudar nessa geração.
É, lógico, mas eu acho que esses três já foram...
Mas eu gosto desse tipo e...
É que eu escolhi o...
Achei ele bonito.
Eu escolhi...
E eu não gosto...
No Diamond Pearl, eu escolhi Jennifer Nape. Mas o que você ia falar? Você gosta do quê?
De uma... Não, eu ia falar... Não, é que eu achei o de água não tão bonito e o de grama eu achei feio pra caralho.
Que tal você morrer?
Sabe, esse Nape é mó bonitinho.
Nada.
Ó, voltando ao assunto inicial de grama,
tá.
Ó, a defesa e a especial defesa do Última Evolução do inicial de grama, base 95.
Caralho, 95?
Ele pode ficar com ou 317 de defesa ou 317 de especial defesa.
300, cara, caramba, mano. E HP fica quanto?
O HP? 354.
Porra, tá bom demais, velho. Pô, isso aí é interessante, hein? Então vou montar uns ataques pra ele e a base de defesa, então.
Ele pega uns golpes legais. Ele pega, tipo, Gastro Acid, que... Tipo, que... É que tira a habilidade do cara. Ele troca de habilidade com uma habilidade que não faz nada.
Interessante.
E se não me engano, acho que ele pega Dual Screen. Deixa eu dar uma olhada aqui nos golpes que ele aprende por tag.
Ele aprende algum...
Ó, ele pega Mirror Coach. Que é aquele golpe que dobra o dano de especial ataque que você recebe. É que nem os golpes do Bofete.
Ah, acontece com o Bofete. Ele tem counter. Acho que não vai ter counter, impossível.
Ele não tem counter, mas ele tem Glare, que deixa o oponente paralisado.
Porra, aí é bom.
Isso daí já é uma bela coisa pra ele que não aprende algum golpe que deixa dormindo, tipo Sleep Founder, Spore e essas coisas.
Porra, agora vai ser foda. Vou saber agora os ataques que vão montar. Eu tava colocando os ataques de Power, cara, não vai adiantar então.
Mas o que mais teve nessa geração foi Pokémon que você pode ver que o negócio tá bastante over, cara. Grande parte dos que tem é tudo base 90 pra cima.
Ah, o Victini é um exemplo. Victini, eu fui dar uma olhada nos status que você pode pegar com aquele... esse novo evento que você pega o Suicune, o Raikou e tal. Ele vem com uns ataques meio apelões. Tipo, você não tenho certeza, mas aquele V-Ataque, ele é meio apelão, não é?
O que? O V-Create, puta que pariu.
É, essa porra aí.
É assim, esse ataque ele vai ser exclusivo do Victini japonês.
Ah, bosta. Então tem que ser o Victini japonês.
O japonês vai ter esse ataque, mas tipo, ele tem um boss power do cacete, ele tem 100% de acurácia, mas ele dá 3 status negativos.
Caralho.
Mas ele tem um ataque do cacete e vai dar mais stab porque é do tipo dele, vai dar 50% a mais de dano.
Pô, isso aí é pelão demais, cara. Agora eu preciso de um Victini japonês, como é que eu faço? Tem que ir pro Japão agora?
É só você... tempo também.
É, porque vai ter que esperar o filme sair.
Cara, alguém pegou o inicial de água?
Ninguém.
É o Forever One, então.
Mas eu vou fazer uma análise bem superficial dele, porque eu vi que bastante gente pegou, e é um inicial com bastante... Esqueci o nome agora, me fugiu da memória.
Bastante especial, ele é meio...
Não, os base stats dele são legais. Ele tem 100 de ataque, 85 de defesa, 108 de especial ataque, 70 de defesa e 70 de speed. Tipo, é mediano, é considerando os ataques que ele aprende.
É igual
ele
o chega Tati, sei lá.
Ele chega a 328 de ataque e 394 de HP.
Caralho, devia ter pego ele, cara.
Não, ele não...
Acho que eu vou recomeçar o jogo pra pegar, hein. 350 de ataque, puta que bosta, cara. Ó, o Alex ganhando a sketch. Ah, eu te dei. Pô, Alex, você tá ganhando hoje, cara.
Mas o legal pra fazer nele é um dele de especial ataque. Ele pega 346 de especial ataque. Mas eu não sei se o moveset dele permite isso daí. Ó, não. Tem que fazer ele de ataque mesmo. Que esse cara é melhor. Ele pega... Razor Shell. Para com esses fogos de artifício aí, porra.
É? Não, é que o Alex ganhou no Icecat, cara. Vai variar. Uma bosta. Mas é que eu não tô concentrado. Eu preciso ganhar de alguma coisa do Alex, cara. Senão eu vou ficar...
Os iniciais, eles estão extremamente equilibrados. Por exemplo, o de fogo, ele tem um ataque absurdamente alto. Ele chega a 379 de ataque.
Caralho. Acho que eu peguei o mais bosta, então. Oh, só me espera, eu vou pegar os iniciais.
Você pegou qual?
Eu peguei o de grama também.
Pô, você tá falando que o de grama é mó legal, cara.
Ah, ele é bonitinho, só isso.
Eu comecei com o de grama e falo que ele é legal.
Você não quer se arrepender, tá ligado? Tá, mas e aí, quem já jogou bastante aí? Já passou pelo menos o primeiro ginásio?
Eu já passei. Eu?
Todo mundo praticamente já passou o primeiro ginásio.
Eu não. Primeiro de nada,
trabalho. Não, só tenho 7 minutos de jogo.
Alex tem 7 minutos de jogo e tem certeza que já passou de 3 ginásios, tá ligado?
Porra!
O primeiro ginásio pela primeira vez, olha que legal. Ele não é aquela coisa quebrada. Por exemplo, na primeira geração, se você pegasse Pokémon de grama, você passava do primeiro, do segundo e do terceiro ginásio brincando. Se você pegasse de fogo, você se fodia lindamente no primeiro e no segundo. Então não tem esse esquema de, ah, eu peguei isso daqui porque vai me ajudar pelo menos até um terço do jogo. O primeiro ginásio, você só se fode, porque o líder, ele usa um Pokémon que é mais efetivo que o seu. Se você começou com o de grama, o líder vai ser um que usa Pokémon de fogo. Se você começou com o de água, o líder que usa de grama, e por aí vai.
Ele é um macaquinho, não é? É um macaquinho, então.
É, os Elemental Monkeys.
Olha só, e eu fiquei sabendo, assim, por spoiler, que você tem uma maneira de receber uma capa, verdade?
Você recebe um macaco, sim.
Mas é de qual? É o que é efetivo ao seu, não é?
Sim. Não, por exemplo.
É o que perde.
É o que perde de você e ganha do ginásio.
Pô, cara, isso é legal. Se eu peguei de grama, acho que eu peguei o de água, então, né?
Sim, eu peguei o de água. E evoluí ele porque você ganha uma pedra especial na terceira cidade.
Evoluir? Os macacos evoluem?
Castelo e Aceiro, sim, eles evoluem com pedra.
Putz.
Com a pedra do elemento.
Uma coisa.
Mas aí. Fala.
Uma coisa legal que tá agora nessa última geração é que cada vez mais os Pokémon fodas estão demorando pra evoluir, é pra chegar no estágio final.
Eu não sei se eu fico feliz com isso ou fico triste, na verdade.
Ah, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. Aquela Hidra de três cabeças chamada Hydreigon. Você pega ela normalzinho. A primeira evolução dela é só no nível 50. Aí depois a segunda evolução é no nível 64.
64? Nossa, sim. Eu nunca fiquei sabendo de Pokémon que evolui no... Porra, vai pro level 64.
64 ele evolui.
Porra, então isso aí é o Pokémon mais forte de todos.
Não é possível.
Ele é bom.
Os base stats dele tem algo bastante, algo mais ou menos apelão, etc. O especial ataque dele chega a 383, algo bem, bem interessante. Speed 324.
Olha.
Se fazer um mix, se fazer ele com base em speed e com especial ataque, ele fica com 324 de speed, 349 de especial ataque. Algo bastante legal se tratando de Pokémon Dragão.
Ah, é dragão? Ah, mas os dragões ele demora pra. Dragões é.
Ele é dragão e Dark.
Pô, acho que o único assim, que os dragões eles demoram pra evoluir, tipo o Dragonite, cara. Ele evolui, sei lá, pro level 56, assim como o Salamence também.
Sim, mas esse daqui quebrou todos os recordes.
Impressionante, pô, level 64, cara. Acho que não.
64.
Pô, cara, com o Quake Special eu não ia conseguir evoluir ele nem ferrando.
Sim. Mas ele é bem chatinho.
Cara, um problema que eu tenho quando eu jogo Pokémon é dar apelido pros Pokémons, cara. Eu sempre coloco um apelido muito, muito tosco. Ah, tem um.
Apelido, não coloca apelido então.
Cara, uma vez eu coloquei o apelido da minha Jinx de Preta Gil.
Nossa, que nojo, cara. Eu me mataria.
Pô, cara, ficou engraçado, cara. Pior que é igualzinho. E eu coloquei desse esquilinho novo de Dorgasmano.
Dorgas, mano.
Tem os olhos vermelhos, parece que ele fuma maconha, sei lá.
É, mano, ele dá medo. A evolução dele dá mais medo ainda, cara. Você não tem noção.
Vou procurar depois. Tem que ter Scarface, pelo menos.
Eu vou te mandar o link do bichinho. Você dá uma olhada e você fala o que, que você acha.
Calma aí, vou ver.
Esse daqui é o literalmente Dorgas, mano. Ele evoluiu nível 20.
A maioria desses...
É o Pokémon mais chato.
Nossa, que é isso, cara? Que bichos... Ele tem uma camiseta?
Uma camiseta?
É a pele dele, isso aí. Batchog.
Eu tiro a pele dele e faço duas camisetas. Uma de pelo de castor e outra... Um estiloso, assim, regaço.
Estilo Dorgas, né?
Estilo Dorgas. Nossa, castor pirado, cara. Mas ele tem uns...
Cara, vê essa imagem.
Na verdade, todos os Pokémons que ficam nos programas iniciais, assim, são sempre muito, muito escrotos, cara. Que nem tem o...
É a peste do bicho.
Ah, ele é um ratatá, cara, da vida. Que nem, ó, no Red Blue tinha ratatá, no Gold Silver tinha o Sentrete, no Rubi Safira tinha os...
Sentrete.
No Rubi Safira tinha os Lizagoon, e no Diamond Pearl tinha o... Esqueci aquele Bidoof. Cara,
virou bibarel.
Eu pego esses pra colocar a TMHN, sempre. Ando tipo normal, cara. Eu nunca uso eles em batalha. Uma vez me arrependi profundamente de ter upado no Ratatá, né? Fiquei muito...
Não, mas o Ratatá, ele funciona nas batalhas do mesmo modo que o Swallow. Mas só que o Swallow é melhor que um Hatchcase. Porque assim, a habilidade do Swallow, quando ele tem um status negativo, ele bate mais forte. Os ataques dele ganham mais força. Aí você coloca tipo um ataque chamado Facade nele.
Ah, eu sei.
O Facade tem o mesmo...
Facade.
Facê?
Você fala Facade. O C na verdade deve ser sem cedido.
Que estranho.
Cultura inútil, mas é Facade.
Como assim? Eu não sabia dessa. O que significa Facade?
Foi na internet, né?
Voltando.
Porra, não sabia isso, velho.
Esse ataque tem a mesma coisa da habilidade. Funciona do mesmo jeito. Então quer dizer, um ataque fica com 4x de força.
Eu já vi um esquema com Ratatá. Mas eu não gosto dele, cara. Eu evoluí pra Hatchcate ainda e fiquei triste pra caramba, porque o Hatchcate é muito fraco. Ele apanha mas... qualquer coisa, não tem base ataque, basicamente só tem speed.
E isso daí não é um problema nessa geração, porque quase todos os pokémons que você captura, eles evoluem, pelo menos mais de uma vez.
Ah, isso é interessante. Quer dizer que não tem mais Pokémon especial que não tem evolução. É, eles já estavam querendo fazer isso, né? Tinham sub-evoluções agora, ficaram surgindo várias. Com o Magmar. O Magmar já era pelão. Aí, na versão...
Não.
Eles colocaram já uma outra versão.
Electabuzz já era pelão.
Electabuzz? Nossa, chegou... Magnamite, cara. Magnazone é a coisa mais apelativa que tem.
Não, mas, sinceramente, em termos de apelatividade, essa versão nova que vai sair, você vai ver quanta coisa vai ter de reclamação, de coisas apelonas. Por exemplo, eu vou te mandar um link de um bicho extremamente absurdo, chamado Excadrill.
Excadrill? Cara, desses novos pokémons, eu não vou conseguir decorar o nome, cara. Eu já tinha um problema incrível pra decorar os nomes dos versões anteriores.
Ele já começa com algo bem apelão, é só você olhar as habilidades. Sand Rush. Na Sandstorm a velocidade dele dobra.
Nossa, isso aí é apelão demais. Ah, ele é um...
Já dó.
Meio pitorzinho, né?
A speed dele mesmo assim não é tão alta, né, pelo menos.
Não, você faz um dele de velocidade, a speed dele fica com 302. Se dobra, vai pra 604.
Nossa. Só pensar bem, tipo...
Só o Deoxys
Spin, por exemplo, faz a mesma coisa na chuva. Então,
sim.
Basicamente ele faz tudo. Não, tem lá vários que fazem na chuva. Então,
mas é o seguinte...
Uma coisa no
Sandstorm. Existem... Existem Pokémon... Existem mais Pokémon que... É que começa a Sandstorm do que aqueles que começam chuva.
Assim. Na verdade, eu não lembro mais se começa... São poucos Pokémon que começam com chuva, cara.
Um só.
Qual que é?
Politoed.
Politoed começa com chuva?
O Politoed vai ganhar... Ele vai ganhar a habilidade do Kyogre, que começa a chuva.
Cara, eu quero um que tiver habilidade de Sunny Day.
O Ninetales.
Groudon. O Ninetales tem?
O Ninetales vai ganhar também.
Vou montar
vai ser
um
também.
Então, um Ninetales e 5 plantas com Solar Beam. Quero ver.
Voltando. Esse bicho aí tem 135 de base ataque. Ele chega a 405 de ataque.
Nossa, cara.
No Sandstorm, se ele tiver speed no máximo, ele vai ter 275. Se ele tiver no Sandstorm, ele vai chegar a 550 de speed.
Pô, mas aí não vai ser Uber?
Não. Não, porque... Ele... É, provavelmente, porque ele tem um HPzinho muito alto, 424 no máximo.
Ah, então, a mesma coisa que aconteceu com o... Putz, esqueci o nome, cara, da versão anterior, que acabou virando Uber também. Ele tinha um...
Garchomp,
ele chegou com...
Esse Excadrill vai ser algo interessantíssimo de usar. Ele vai ser algo apelão, sim, ele vai matar muitas coisas, vai... Mas ele vai ser algo interessante de se usar. Porque como ele é Steel Ground, ele só toma super efetivo pra fogo, água e lutador.
Ah, então, a coisa mais apelona que tem, ele vai ser um default, assim, pra campeonato. Que nem o Magmazone é, que nem o Electra.
Mas o problema é o seguinte, o Garchomp ele foi banido porque ele tomava super efetivo de gelo e dragão, só. Esses aqui ele toma pra muita coisa. Toma pra ground, toma pra fogo e água. E lutador.
Ah, cara, esses Pokémon estão ficando cada vez mais apelões, é a impressão minha. Eu não tenho mais o que fazer de apelão. É, chegou Arceus, já era Deus Pokémon, mas tem muitos Pokémon muito mais apelão que ele.
Ó, esse bichinho, ele aprende Choro de Gente por level. Por exemplo, se ele entra na Sandstorm, ele não morre com hit. É, não sendo super efetivo, ele não morre com hit. É, tem tempo de você usar um Choro de Dance, tomar um ataque, aí no próximo você já bate com mais um estupro do ataque. E ele aprende Earthquake.
Earthquake? Ah, pô, aí é pior demais.
Apesar de que não, mas o moveset dele não é muito bom. Os golpes que ele aprende não foge do ground, normal, e ó, ele aprende um moveset básico que dá pra fazer agora. Earthquake, Brick Break, Shadow Clown e X-Scissor, que seria bug.
X-Scissor, né? Bom, X-Scissor é bom pra caramba, cara. Então tem que tentar, qual que era? Acho que é dragão ou... e...
Aí se você não gostar de algum, você pode colocar Poison Jab.
Opa!
Que é um golpe novo, tem 30% de deixar Poison. Tem 80% de base de ataque.
Poison Jab já tá na versão anterior.
Sim, e ele... Não, mas nessa versão ele virou TM.
Ah, não sabia. Um monte de ataque bom virou TM, cara. Mas uma coisa boa, pelo menos, é que Flash virou... Deixou de ser HM e virou TM há muito tempo. Não adianta deixar...
Quê? Não, mas uma coisa boa dessa versão é que... Sabe aquelas pedrinhas?
Uh-huh.
O Stealth Rock? Ela deixou de ser TM.
Cara, alguém já pegou HM aí?
Eu só tenho Cut e Fly.
Cara, eu tava passando, sei lá, tinha uma rocha enorme e um buraco embaixo. Falei, ah, só pode ser a orba de HM King Fresh.
Não, é Stranget.
Stranget, eu não sei falar o nome disso, cara, sinceramente. É o único HM que eu não sei falar.
Oh, Mario.
Oi.
Você falou de coisas apelonas, vou te mandar esse daqui agora. Crocodile.
Crocodile já tá há muito tempo.
Não, Crocodile, não é o Totodile.
Nossa, parece aquele jacaré do Pica-Pau. Como é que é o nome dele mesmo?
Ah, esse eu não lembro.
Nossa, sim. Vou procurar e depois de procurar ele dele, se eu procurar.
Ó, ele tem uma habilidade chamada Moxie. Que é que pra cada vez que ele mata um Pokémon, ele ganha ataque.
Caramba!
E adivinha quem que vai ganhar essa habilidade?
Quem?
Gyarados.
Putz, mano.
Gyarados de Salamence. E ele tem 117 de base de ataque. Esse bicho aqui, os bases dele não é tão bom. É, eles são razoáveis. Mas dá pra usar ele por causa da habilidade. Ele se torna algo chato por causa da habilidade.
Pô, esses Pokémon são cada vez mais apelões, cara. Mas ele é legalzinho. Mas do nada ele muda a cor. Ele é marrom, depois fica vermelho. Ah, mas alguém aí, como é que ficou a animação dos HMs? Isso que eu queria saber. Todo jogo eu pego um. Pega um HM whatever aí, já coloco pra ver como é que vai ficar a animação. Ficou melhor, ficou pior, sei lá, parece um
pouco... Ficou legal. É que assim, o jogo em si ele já tá mais dinâmico.
Uhum.
Ele tá dinâmico, ele tá rápido. É uma coisa que todo mundo reclamava, é que o jogo tava muito travado, muito lento. Era maçante.
Você pode ficar apertando o botão pra ir mais rápido na batalha também. Principalmente as animações, elas vão bem mais rápidas.
O jogo em si, ele é mais rápido. É por isso que todo mundo gostou logo de cara.
Uhum.
Mas as batalhas não demoram tanto.
A animação ficou mais bonita. Ficou daquele mesmo estilo. O treinador, ele tira a Pokébola, levanta e...
Não.
Pokémon e... Como fica?
O treinador some pelo lado. É do jeito que era. Apareceu uma Pokébola rodando. Aí ela explode no ar e cai o Pokémon. Ainda não chegou nesse nível.
Oi?
A animação de arremesso é só do seu personagem.
Ah, que pena. Mas aparece Pokémon dando algum efeitinho ou é só alguma cutscene rapidinho?
Isso o pode... único efeito extra batalha que acontece é quando o Pokémon tá dormindo. Que aí o olho dele fecha e ele não se mexe tanto quanto o normal.
Pô, que pena. Ah, que eu sempre gosto, dá uma sensação diferente quando você tá fora da batalha e o Pokémon ainda executa o golpe. Ele vai ser muito nerd, né, mas... Ainda assim, quando eu tava no Heart Gold, Soul Silver, o Pokémon que tava fora e você mandava ele usar HM, ele dava dois saltos e aparecia uma animaçãozinha dele fazendo um ataque.
Uhum.
Mas fica só na sua imaginação também, né? Mas tudo bem.
A próxima versão você vai ver que o negócio vai estar bem mais real.
Pô, uma coisa falando em real, as animações do personagem, quando ele vai fazer qualquer coisa, principalmente... pode parecer besta, mas pra qualquer fã de Pokémon você vai ficar animadão, que é quando ele vai falar com a menina que fica no Poké Center, ele dá uma animaçãozinha dele procurando dentro da mochila as Pokébolas e entregando pra ela. Então mudou, não é mais aquele negócio só de 3 frames dele pegando a Pokébola e entregando, não, tem uma animaçãozinha que fica bem mais bonita.
Sim.
Não, não só nessa de ir no Poké Center, mas como várias outras coisas, ele tem várias animações, o treinador.
Sim.
Acho legal.
As animações, elas são simples, porém bonitas.
É.
Por exemplo, tem uma certa parte do jogo que pra avançar você tem que caminhar por cima de uma haste de madeira. É como se fosse um caminho de madeira. Aí se você fica muito tempo em cima, ele começa a se desequilibrar. Aí se você coloca a câmera pra frente do personagem, você vai ver que o personagem faz uma cara de "ai meu Deus, eu vou cair". Como aí ele cai depois.
Isso é verdade.
Como assim, câmera?
Por exemplo, é se você vira o rosto dele pra frente.
O rosto pra frente?
Como por exemplo, é quando você aperta pra cima no direcional, ele fica de costas andando.
Uhum.
Aí se você aperta pra baixo, ele vira pra frente e anda pra baixo. A câmera muda? Sim, sim. Tem lugares em que a câmera muda. Por exemplo...
Aquela ponte tosca.
Ah, é. Não. Eu vi, tem uma ponte que ele fica como se fosse GTA, sei lá, fica... A câmera vai lá pra cima e você vê o personagem...
Essa ponte pra mim foi a melhor coisa desse jogo. Sinceramente, é lindo passar por essa ponte.
Né?
Mas é emociona.
Mas irrita depois de um tempo.
Não, cara. Pra você ter uma ideia, eu passei por essa ponte e ida e volta 5 vezes. É completamente...
Eita.
Muito bom, é lindo. A música também é envolvente.
Mas outra coisa é que eu vi assim, mas eu vi de outra pessoa jogando. Essa ponte só passa de bicicleta, não é?
Hum?
Não, ponte... não, pode passar de qualquer jeito.
Ah, pode passar. Mas não, mas o que eu ia comentar mesmo é a bicicleta. É. Ficou melhor, ficou. A animação.
Tá normal. Tá normal, tá? É uma Mighty Bike.
Mighty Bike.
Mas a bicicleta ainda continua imprecisa como nos outros jogos.
Como assim?
Sempre.
A bicicleta nunca foi algo preciso.
Você bate na parede direto.
Aham. Uhum. Tá. Ah, isso aí é normal. Pensei que já faz preciso, o quê? Que você vai ter que ficar apertando LR pra ele pedalar. Aí também é demais, né?
Ah, ia ser legal.
Nossa. Fazer ovo apertando LR. É matar. Tem
estilos, né? Você fica rodando assim na touch.
Falando em ovo, algumas versões anteriores sempre teve um lugar assim meio reto pra você ir pra lá e pra cá. Essa versão tem alguma coisa assim?
Tem na frente do lugar, falando nisso, até é interessante comentar que quando você passa na frente do cara do ovo e o cara tá com ovo, ele te chama. Aí, tipo, ele não tá na sua tela, ele vai lá e fala: "Jomon, tem um ovo pra você aqui". Aí ele tá muito bom pra fazer ovo, principalmente porque você só fica nessa reta, quando tem ovo ele vai lá e avisa que tá com ovo. Aí você vai pegando e fazendo lá.
Ele te liga. Soltinho.
Não, ele não te liga, ele te chama mesmo, porque você vai passar na frente dele no lugar que você fica reto. Ele vai lá e te chama.
Tá, você passa na frente dele, ele vai lá e entra na sua frente.
Uhum. Não, ele não entra na sua frente, ele te chama. Ele sai embalando do nada.
Ele teleporta pro outro lado. Aí.
Não, ele anda. É, você para e ele vai andando.
Nossa, que tosco, cara.
Ele é engraçado.
Caramba. Outra, não, mas falando em ligação, a primeira vez que eu vi a ligação múltipla, eu esqueci o nome do aparelho. Mas é...
X-Transceiver.
Porra,
pode ser X-Cross, tá, gente?
Ah, mano, os quatro em caos, assim, a boca da menina falando, pode parecer besta, qualquer jogo normal já tem essas coisas implementadas.
Mas isso é legal, mas a pena disso é que a função câmera, ele funciona apenas com o DSi pra frente.
Ah,
DSi, é. SXL e 3DS.
Mas dá pra você falar em call com outros treinadores.
Dá. DSi normal você pode usar pelo menos um microfone.
Você testou isso, Jomon?
Eu gostei. Ah, não, não testei. Eu ia testar com o Dort, aí o Dort falou que não, que era bobeira. Senão foi com o Jauro, fã dos dois.
Ah, o Dort ficou com a troca entre 3 pokémons e não testou o Calp.
Não tem troca entre 3 pokémons. Testar o X-Transceiver.
Cara, é a primeira vez que eu acerto uma palavra nessa rodada.
Não tem troca de três Pokémon. Então, se você seleciona três e aí ambos os jogadores escolhem um dos três que outra pessoa selecionou, fica trocando.
É. Você tipo, oferece três. Aí o cara escolhe um dos seus três e você escolhe um dos três do cara.
Ah, aí troca então um não é troca simultânea entre três.
Não, isso é um sonho, tá ligado?
É, ia ser muito bom.
O Dodge ficou todo feliz, deu maior hype que... Pô, dá pra trocar três pokémons, ah, que é a versão mais foda de todas.
Eu tava junto, tá ligado? Eu também tava falando merda lá.
Mas é assim, nem sempre é o Marte Rosa. Por exemplo, essa versão não dá pra você trocar... É das versões anteriores pra essa, com apenas um DS. Precisa de dois agora. Precisa de dois DS, duas fitas, aí você troca.
Ah, entendi. Mas você trocar o seu nem da mesma região.
Cara, mas só trocava sempre tem que usar dois DS.
Tá com um. Não, mas transferir.
Eu tô falando das versões. Tô falando das versões de GBA, tá, animal.
Ah, tá. Você não precisa fazer aquele esqueminha lá que você tem que passar primeiro seis pokémons por dia e você ainda tem que capturá-los.
Não, agora você tem dois DS, você pode passar a hora que você quiser. Ah. Quantos você quiser.
É, e você tem que capturar num minigame de arco e flecha, que fica um matinho, aí você tá com um arco de pokebola, aí você tem que arremessar no lugar certo.
Ah, você ainda tem
que quando eles passarem de um matinho pro outro.
Eu vou aproveitar aqui que tá tendo um maior podcast legal, vou passar pro ginásio. Sexto ginásio.
Por quê? O que tem?
Emoção. É o... Esse ginásio não é o ginásio aéreo lá?
Voador.
Voador, exatamente.
É, voador. É aquele... Então eu tô com aquele...
É aquele que o Jomon tinha me mostrado, que você vai voando por cima das pedras?
Não. Não, isso é na liga.
É, isso é na liga. Quando você passa
você vai
tudo,
entrando de cada ginásio, aí... Em cada parte do ginásio tem uma característica.
Eu posso contar o que é desse ginásio?
Ah, vontade. Não. Pessoal que tiver achando que é spoiler, que passa pra frente.
Dá pausa e passa pra próxima vez. É. Assim, o sexto ginásio você é arremessado de canhões. Você entra dentro de um canhão e... BUM!
Mas tem uma maneira, por exemplo, é a sprite do personagem em pé e passando de...
Sim. É, ele tá em pé. E ele cai, ele parece uma pedra quando cai. Ele bate na parede e cai que nem pedra. Você pensa que o personagem é tipo eu, um obeso.
E sobrevive.
Ele sobrevive de boa.
É coisa...
Nem machuca nada, não.
É coisa que só o Pokémon... Pode tentar. Mas é muito difícil esse treinador desse ginásio? O líder desse...
O ginásio eu achei mais difícil nessa versão.
É, pelo que você tava falando, o segundo ginásio deve ser difícil pra caramba.
A minha opinião é que os ginásios são mais difíceis e estão melhores agora.
É, eu acho que tem que ser difícil mesmo. Não adianta nada você passar por oito ginásios fáceis e você chega na elite dos quatro e ser poderoso. É difícil pra caramba você enfrentar. Mas eu aposto que pra variar deve ter algum líder de ginásio que faz batalha tripla, correto?
Não.
Feio.
Não, o mano, primeiro eu pensava que fazia e não faz. Fiquei broxado quando vi isso.
Também achava que era batalha tripla.
Olha que legal. O Axel não aprende nenhum golpe que eu tenho. Vou ter que ir só com o Dragon Claw. Vou dar a cara a tapa.
Mas, pelo que vocês estavam falando, principalmente o Vó, vocês já chegaram longe, então, vocês já estão na elite.
Não, eu estou no sexto ginásio, estou indo pra ele agora.
O Jomon já venceu o jogo, né?
Já zerei.
Ele já venceu o jogo.
É, zerar, que nem o Kyo venceu em dois dias, isso porque ele trabalha 14 horas por dia.
É, ele não tava trabalhando nesses dois dias, com certeza.
É, não é possível, cara.
Com microfone.
Aí, vou desenhar uma coisa legal agora, hein, cara. Vou até tirar screenshot pra colocar no post depois.
O quê?
Eu não posso falar, senão eles vão acertarem.
Pera, mas então, falando de líder de ginásio, uma coisa da hora que tá é que os líderes de ginásio, pelo menos, eles aparecem... Tirando o primeiro, que o primeiro é só um líder, os três são pilantras, o resto dos líderes de ginásio, eles fazem alguma coisa interessante. É, cada um tem pelo menos uma parte na história.
Eles interagem um pouquinho com a história do personagem.
Exemplo, a bichinha, a líder do quarto ginásio, ela ajuda uma dos personagens, a sua rival, com um problema pessoal dela. Um dos líderes de ginásio é policial e prende a equipe plasma. Outro líder de ginásio cuida de fóssil e o fóssil é roubado.
Mas é muito spoiler.
Não é spoiler, tipo, isso não vai mudar. Nossa, eu tô sabendo que o ginásio vai prender, tá ligado? Meu Deus.
Ah, mas apesar de que algumas coisas desse tipo já aconteciam no, nas versões passadas, que nem no Rubi Safira, você tinha o terceiro líder do ginásio, que eu esqueci, que era elétrico. Ele pede pra você ir no... sei lá, algum gerador, alguma coisa assim.
Não, mas ele vai, pede pra você ir.
Ah, esse vai, ir. Você, é isso. Ele te acompanha na história.
Não, ele fala, ó, eu vou fazer tal coisa... E se você quiser ir lá me ajudar, estamos aí.
É chato isso. E ainda no final do jogo, que eu não vou falar nada, mas no final do jogo os líderes de ginásio, mesmo que seja muita bobeira, eles fazem uma coisa bem legal no final do jogo.
Uhum,
final, esse jogo é muito bom.
Eles
é muito bom o final.
Eles tiram um Pokémon.
Não, eles tiram um Pokémon.
Tem que spoiler o final, que aí
não pode, não pode spoiler, mas... Eles aparecem pra ajudar o treinador no final e é muito bom. É Elite, o final da Elite mais legal que teve até agora.
Pois é.
Olha só.
Mais legal do que encontrar o rival lá no final. Como o Red Blue.
Digamos legal. Que tudo isso tem a ver com um N.
Um N?
Exato. Tem tudo a ver com
ele.
Vocês estão falando então. Pô, já falaram então.
Não. Você nunca vai imaginar o que vai acontecer.
O final. Você não
imagina o que acontece, entendeu? Você não imagina.
Vou ter que jogar agora, pra variar. Vocês estão me spoilando da mesma forma como foi o The World in...
Não é spoiler, mano. Não adianta. Você não vai conseguir acertar o que acontece, tá ligado?
Chegando no líder de ginásio, salvando o jogo.
Você não tem ideia do que acontece no final.
Cara, não tem mesmo.
Morra. Na boa, você tem que falar o que acontece pro cara saber, entendeu?
O final é emocionante dessa vez. Então, e tem o rival, o N é bem carismático. Bom,
vai.
Ele morre.
Chega de jogar Pokémon.
O N morre, então, é isso?
Porque não. Amanhã. Não. Duas vezes ele morre.
Ele é muito foda pra morrer.
Tá, mas é outra coisa, cara, que eu tava dando uma olhada. Os menus, principalmente a interface. Beleza, ela tá meio futurística. Eu não gostei muito. Eu achei que a interface do Heart Gold Soul Silver tava melhor.
É mais ou menos. Até que eu prefiro... O jeito da Red Gold Soul Silver, mas é porque eu adoro o Red Gold Soul Silver, minha versão favorita.
É, pra mim...
Que é remake da minha favorita.
É, eu achei sensacional.
Foi muito bom.
Só que assim,
eu já matei o primeiro.
Eita. Foi muito bom, mano.
Só faltam dois.
Foi muito bom o Red Gold Soul Silver, só que é Black White, sei lá.
Cara, Black White, os key itens são de um jeito pra você selecionar, né? Muito bom.
Mas vocês
é muito mais fácil.
Nossa, então é isso?
O quê?
Vocês gostaram da interface do jogo, como é que ela tá então?
Sim, tá legal.
Mas eu não gostei muito, eu achei que esse negócio...
É acostumar. Depois de Castelia tem que acostumar.
É
verdade.
Eu achei que a Pokédex do Heart Gold Soul Silver tava muito bonita. Aí quando eu fui ver, do Black and White voltou com a mesma aparência do Rubi Safira. Eu não gostei muito.
É interessante a Pokédex, principalmente com os spritezinhos dos Pokémons. Eu acho que no resto não ficava... Eu não gostava do jeito da outra. Eu preferia o estilo Rubi Safira mesmo.
Ah, é? Eu não sei. Eu achei isso meio futurístico, assim, meio zoado. Mas tudo bem. Mas fora isso, eu também dei uma... Eu abri a mochila pra ver como é que tava a abertura dos itens, como é que tava a aparência dos itens. A mochila eu achei legalzinha até. Você vai mexendo, rodando, vai aparecendo o que tem dentro, como se eu estivesse mexendo, mas eu achei legal. Mas reza a lenda que ela tem um peso, é verdade? Você não pode pegar um número muito excessivo de itens, não é isso?
Eu acho que não. Eu acho que não tem nada a ver. Eu tava
o Pokémon nunca teve limite máximo de itens. Nunca teve um limite assim lá, máximo de itens que você pode usar.
Na verdade é meio estranho, né? Porque na verdade você carrega uma bicicleta na mochila, velho. Isso é beleza. Mas eu ouvi falar que você não pode carregar muito peso. Mas eu acho que é mentira, então. Na verdade, as pessoas que inventaram muito hype pra Pokémon e nunca sempre é tão verdade. Acho que eles sempre vão guardar algum feature pra colocar em um próximo jogo, alguma coisa do tipo. Bom, Jomon, você já venceu o jogo, não é?
Já.
Tá. Os créditos são bonitos, cara?
Não é bonito. Tá ligado? Não é bonito.
Eu gostei.
Claro.
Eu gostei.
Ô Mario, lembra que você fez aquele post lá dos sinais e tal, que mostra o bichinho voltando, o
último Pokémon
pela cidade e tal?
Aham.
Nesse Pokémon você sobe uma tela preta e os créditos passando, não tem porra de animação nenhuma.
Ah, vai se fuder então.
Entendeu? Eu achei que ia aparecer uma coisa bonita, mas não tem nada.
Pra mim, a música final do Rubi Safira e do Diamond Pearl é uma coisa... Muito boa. Eu acho que os créditos são muito bonitos. E do Pearl e Diamond, sei lá, conta meio com uma história, assim, que era de dois vizinhos, que ele tinha o mesmo sonho. e sair de casa e tal, mas acabou que você foi melhor que ele, mas ainda assim mostra algumas fotos de vocês dois juntos, vocês ainda são amigos, ainda tem o mesmo sonho com as coisas. Mas é deprimente.
Alguém ganhou aí.
É, foi o Alex de novo.
Faria.
De novo. Alex, é. Tem que ser japonês, tá ligado?
Aí ganhei.
Mas então, o Jamon falou que ia vencer todo mundo, mas tá em último, tá ligado?
Não,
então,
não, é que eu tô ouvindo.
Eu tô ouvindo e tô em segundo, vai.
Não, mas o vizinho do Diamond Pier, é isso que você tá falando, né?
É.
Então, o vizinho do Diamond Pier é o cara mais chato de todos os jogos. Eu acho ele o mais idiota a ser já vivo. Muito chato. Ah,
né? O meu que eu tinha, cara. Tanto que todos os jogos, quando dá pra colocar o nome, eu coloco o meu nome e o nome do meu vizinho, né? Porque a gente era meio que rival, que ele era chato pra caramba, tudo ele queria ser.
E aí vamos colocar a propaganda aí do blog do Mario agora.
Não, é que ele é acabei de ficar com a cabeça.com.br.
Aí, ó.
Então, ele era muito chato. E como no Diamond Pearl, cara, foi meio eu e ele. Eu tenho cabelo meio marrom.
Estranho.
Castanho, exatamente. Marrom é foda. E ele era loiro. E, cara, a gente era vizinho e tal. E como a gente também gostava meio de Pokémon, assim, mas ainda assim ele sempre queria ser melhor que alguma coisa. Foi meio que sei lá, eu e
ele. Meu Deus, o N.
Não, o N não, né? O N não deu certo.
Não, eu tô falando que acabei de achar o N aqui fora do ginásio.
Não, não é pra falar, cara. Ainda não cheguei nessa parte. Não,
ah, depois do quarto ou quinto ginásio. Depois do quinto ginásio aparece o N, que pronto, ele falou já.
Ah, vai se fuder então.
É o sexto ginásio, é o sexto, lembra?
Provavelmente o Robin.
É o sexto e acabou. Ele falou.
Tá, então eu vou se fuder, se tô dando isso.
E aí, cadê seu Deus agora? Vai.
Tá, pra finalizar, vocês já fizeram um time de PVP? Já...
Olha,
estou montando.
Estou montando também.
Eu fiquei vendo desde o lançamento
já. Eu tenho planos, entendeu? Então agora falta montar.
Cara, planos eu tenho em cada versão. Eu sempre falo, não, vou montar esse time e acabo com 5 ratatás no time e não enfrenta ninguém. Já tem algum plano? Vocês já sabem quem que vocês vão usar como tanker, como... Sei lá.
Eu já tenho.
Olha aí, Ross. Só fala o nome dos pokémons.
Dava.
Só isso. Só isso? Eu vou falar não, senão vão começar a copiar o meu time.
Não, eu vou postar no meu... Ah, cara, eu ia colocar no post. Colocar no...
Pera, eu posso falar o meu, Eu tô...
Tá.
Não, tô com vontade de falar o meu. Eu não importo se alguém copiar, porque o Jauro já copiou.
É, copiei. Então, o pokémon... O Pokémon fodástico só pode ir pra ele, entendeu?
Homem e mulher, né, cara?
Eu sou homem e mulher.
Então, tá. Eu com certeza vou deixar de sweeper, eu vou deixar o Cloyster.
Cloyster?
O Cloyster, que agora ele tá da hora. Com o Shell Smash. Com o Skill Link, Ice and Spear. Um monte de técnica tá da hora. Outro que eu tô deixando como sweeper é o Conkeldurr. Que é a última evolução de um lutadorzinho. E pra Dream World eu vou deixar o Blaziken, mas isso é depois.
Blaziken tava... O Blaziken um pouquinho apelão, né?
É, tá um pouquinho, mas...
É legal, mas ele. Não é nada difícil de ter ele, entendeu?
Pô, vocês não...
O Conkeldurr detém ele.
É, o Blaziken com Speed Boost, a mesma habilidade do Ninjask.
Tá ótimo.
É que ele ganha Speed a cada turno.
Isso.
Ganha Speed a cada turno?
É, ele dá um bust em speed todo turno.
E qual que é o
bust dele? Ele pula pra acho que 400 alguma coisa. Se o Blaziken tiver bastante speed, 400 alguma coisa.
E o ataque dele tá preocupado?
Tá, o ataque do Blaziken já é alguma coisa alta. Deixa eu ver aqui.
Acho que tem 120, não é?
Blaziken chega no máximo a 372 de ataque.
272 só?
372.
Ah tá, e outra coisa. É interessante, cara. Como sweeper ele tá ótimo.
Ele tá uma maravilha,
Dá pra colocar um Fire Blitz ali e fica legalzinho.
O Hydreigon lá, que falaram, que é o. Tá como. Eu vou colocar na minha equipe. Ele tá muito bom, eu gostei muito dele.
Eu vou colocar o X. Aquele Excadrill no meu time.
Já falaram o.
Deixa eu ver se. Deixa eu ver o nome do outro. Esqueci o nome. Vou colocar o Zoroark também no meu time. Ah, Zoroark.
Olha, Zoroark. Pô, na boa, ó, Zoroark é mó sacanagem.
A gente não
quando vai começar, quando vai começar uma batalha, mostra o seu time e o time do oponente, tá ligado?
Zoroark
é mesmo, sacanagem. É meio sacanagem.
Mas olha, ah, olha pelo lado bom, cara. O Zoroark fica igualzinho ao Pokémon do seu time, ele muda até o tipo.
Então, é, quer mas dizer... se o cara souber o Pokémon que tá no seu time, ferrou, porque mostra a ordem que ele tá.
Não, ele mostra o penúltimo do seu time. E tipo assim, o
penúltimo não adianta merda. Não, ó, quando vai antes de você luta, começar uma batalha, na sua tela de baixo, você seleciona quais vão pra batalha e na tela de cima tá os Pokémon que o adversário tá carregando, na ordem que estão na mochila, tá ligado?
Mostra a mochila, mostra todos os Pokémon de cada um.
É ridículo.
Mas assim, isso aí dá pra fazer controle psicológico no cara. Você deixar um Zoroark, aí você falar que tem, aí só pra sacanear isso aí. É bom. O cara sempre vai pensar, será que é o Zoroark esse cara?
Mas o Zoroark, ele não transforma quando ele cai na arena ou não?
É, quando cai. Quando ele já entra na arena com um Pokémon transformado.
Opa,
direitinho, sexo, tipo, tudo muda.
Tá, como é que vocês capturaram o Zoroark?
Eu não tenho.
Forever.
É assim, o Zoroark você pode habilitar ele no jogo transferindo apenas um dos cães que a Nintendo distribuiu. Não precisa ser os três, pode ser apenas um.
Esse não era do Victini?
Não, no Victini você tem que baixar o ticket pela internet até 4 de abril.
Caramba, eu preciso baixar agora, cara. Mas eu vou pegá-lo. Mas então, mas o Zoroark é tudo que falaram mesmo, porque deram um hype dele, foi o primeiro Pokémon a ser mostrado quando...
O Zoroark ele é bom. Ele é bom pra você fazer, tipo, uma pressão psicológica no cara.
Como assim, pressão psicológica?
Tipo, é como... É, acho que... É quem falou aí?
O presunto, o Jomon.
O presunto. É como o presunto falou, você pode fazer uma pressão, você pode colocar ele e colocar, tipo, um Latios como o penúltimo do time.
Calma,
aí,
não, mas o Zoroark, ele vê até o penúltimo Pokémon do seu time, é isso?
Não. Ele vira o penúltimo Pokémon do seu time.
Não, é o penúltimo, é o último Pokémon. É o último, ele vira o último Pokémon, mas assim, isso aí de fazer pressão, não vai adiantar ter um Latios como último. Você pode, como você vai poder colocar a entrada dos Pokémon, você coloca lá, esse vem first, segue onde vai indo. Então, o oponente não vai saber qual é o último do seu time. Depende de você qual vai escolher como último.
Então você deixa o Magikarp como último e o seu oponente se fudeu.
O oponente vai saber que pode ser ou o Magikarp ou o Zoroark.
É bem difícil usar o Magikarp, tá ligado?
Ele pode saber o como.
Se você ver o Magikarp numa batalha cega, você já vai
ter. Tem alguma foto
muito
desse novo sistema de escolha aí pra ver? Eu não entendi nada do que vocês falaram.
Também... É assim, pera, deixa que eu explico, que o Jaura é bem complicado. É assim, quando vai começar a batalha, quando os oponentes vão lá, que nem normal, vai lá e se posiciona. Posicionou. Aí começa. Aí mostra que nem no Pokémon Stadium 2. Mostra o time inteiro.
Uhum.
De cada um. É assim, é isso. Que acontece.
Mas é na ordem mesmo que tá ou não?
Na ordem que tá dentro da sua, das suas Pokéballs. Na ordem do seu time ali. Mas você pode ser first, second.
Ah, então não tem essa frescura de o Zoroark ser inútil.
Não,
porque
você vai saber que ele tem o Zoroark, entendeu?
Não. Mas você não vai saber aonde que o Zoroark tá.
É, mas você vai saber que ele pode fazer o switch quando você atacar um ataque e tudo. Dá
mas
pra ainda ajudar.
É
ajuda,
dar um psicológico.
O Zoroark ele só volta à forma normal dele assim que ele toma um hit.
Um hit, é.
Ah, bosta. Pensei que ele era um dito da vida que ficava transformado.
É, só o que você quer.
É, você nunca descobre isso.
É, o Zoroark é eterno. Mas ele é bem chatinho. Mas depende, cara. Se você colocar, tipo, um Magikarp e dar um Night Slash, é lógico que o cara vai saber que é o Zoroark.
Ah, entendi. Ah, não, ele vira aparência. Ele não fica com o moveset igual do Pokémon.
Não.
Ele
só fica com aparência, nome, sexo e strike.
Ah, entendi.
É. Ah, ele fica tudo. Pro seu oponente, antes de ele bater, ele é aquele Pokémon.
Ah, entendi.
Praticamente isso.
Oi, Tati também?
Isso, até.
Não.
Ele só fica igualzinho em imagem. Imagem, nome e sexo. É como se fosse um clone.
Interessante. Bom, pra finalizar, já tinha falado isso mais uma vez, mas vocês têm alguma consideração final? Falar alguma coisa que vocês acham que não foi falado?
Tá, quase nada. A grande parte das coisas que o jogo tem de bom oferecer foram falados. Os Pokémons novos, os Pokémons apelões, eventos.
É, foi basicamente isso. E o jogo tá muito foda, tá? É o melhor jogo de Pokémon. Assim, pra um metagame, pelo menos pra mim, eu achei um dos melhores, por ter tanto Pokémon assim foda, e esse Dream World, que vai renascer vários Pokémons antigos por causa das
habilidades. Isso foi uma bela saída pra pelo menos resgatar grande parte do que foi perdido. Do que adianta ficar criando cada vez mais Pokémon se o pessoal não usa? Mas eles exageraram em algumas habilidades. Isso aí eu preciso falar. Eu vou mandar aqui a página do Salamence. Ó, Dream World Ability, Moxie. O Pokémon ganha. O Salamence vai ganhar ataque pra cada vez que ele derrubar um Pokémon do oponente.
O Salamence, cara?
O Salamence. E ele chega a 405 de ataque.
Nossa, isso aí é peão demais, mano.
Pera, Depois quero falar um. Vai, fala aí.
O Salamence tem isso. Deixa eu ver o do Gyarados. O Gyarados provavelmente também tem.
Gyarados tem, se não me fala, tem sim. Eu deixei ele no time do Pokémon Online e tem. Ele tem sim isso aí.
Uma coisa que eu não sei como é que funciona é esse negócio do Dream World. Você manda um bicho e ele aprende a habilidade?
Não, é assim. Você manda um bicho, aí o bicho vai pro Dream World e você vai poder acessar o Dream World através de um site.
Sim, isso aí eu
aí
sei.
Aí nesse site vai brincar em Flash lá com o seu Pokémonzinho. Ah. Aí se você supera o desafio do Pokémon, que assim, é por exemplo, um Putiana no meio da floresta. Ele te propõe brincar de voando com o Pelipper. Aí você vai lá e voa com o Pelipper, consegue e ganha. Aí nisso, como você ganhou o desafio daquele Pokémon, aquele Pokémon vai virar seu amigo. Aí você pode escolher um daqueles Pokémons que são seus amigos e fazer ele ir pro seu DS. Quando ele vai pro seu DS, esse Pokémon você vai lá e captura com uma Pokéball normal. Acho que a chance de captura é 100%. E nisso, esse Pokémon que você capturou tá com a habilidade do Dream World. Porque ele veio do sonho do seu Pokémon. É uma coisa mais nascente, deu pra entender.
Normal. O problema é o seguinte, esse Pokémon vem com IVs random, ability random.
É, exato.
Vai ser algo bem tenso de conseguir. Ó, acabei de ver a Dream Watch ability do Gyarados, a mesma coisa que a Salamence, ele ganha ataque pra cada bicho que ele derruba.
Ó, outra Dream Watch ability da hora é do Superior, que é a última evolução do bichinho de grama, que vocês estavam falando que ele pode ser um tanque, que é a Contrary. Cada vez que o Pokémon, por algum motivo, ele ia perder um stat, ao invés de perder, ele ganha. Aí estão combando isso com o Lipstorm, e ao invés de ele perder 2 de SP ataque, ele aumenta 2. É, traduzindo, ele dá um ataque muito apelão, que é o Lipstorm, e fica mais apelão ainda. Aí ele pode surfar de boa.
É verdade.
Ele pode surfar.
Esse dá. Viu, Almário? Agora é uma dica pra você continuar com o de grama.
Ah, pode ter certeza. Agora eu não vou. Eu já joguei 40 minutos, eu não vou sair e criar outro.
Ó, eu tava falando da nossa habilidade do Cloyster. Acabei de abrir o Cloyster aqui. A habilidade dele agora é o Overcoat.
Não, o Cloyster tá muito bom, na boa.
Não, é Skill Link mesmo, a melhor habilidade
isso,
dele.
Essa skill.
É, viu? É Skill Link, exatamente. Que
qualquer golpe que tem chance de dar mais um hit, tipo, esqueci seu nome,
Icing Spear.
Isso, vai sempre dar 5 hits, hein?
E ainda aquela Shell Smash ele já tinha nas gerações anteriores?
Qual?
A skill, o ataque Shell Smash.
Shell Smash, acho que não, deixa eu ver aqui.
Não tinha, eu não lembro,
que fez ele ficar apelão. Que aí ele perde, ele aumenta 2 em speed, 2 em ataque, acho que é 2 em speed, 2 em ataque, 2 em especial ataque e perde 2 de death, ou senão ele aumenta 1 em cada e perde 2 de death. Eu não lembro o que é, mas isso faz ele ficar. Ele mata todos os Pokémon Dragões com. Acho que todos os Pokémon Dragões com esse Icing Spear.
Ó, Shell Smash.
Ele diminui defesa em um level, as duas defesas em um level, ataque, não, mas... ataque especial e velocidade por 2.
É, isso aí.
Nossa, que ataque intenso esse aí.
Bom,
considerando
bom,
o Cloyster. Eu tô imaginando que esse novo Pokémon Black and White ficou que nem o Ragnarok na Coffee 3. Tá todo mundo muito apelão e as batalhas vão ser, sei lá, nível galáctico.
Exato.
Exatamente.
Existe um outro bichinho, vai ser bastante apelão. É Vulcanora.
A borboleta de fogo.
Que não é o bicho, aparecerá pelão.
Inseto e fogo?
Não. Butterfly Dance.
Butterfly Dance. Só digo isso pra esse bicho. Eu vou mandar o link aqui pra vocês verem. Deixa
eu... Esse, pra metagame, como eu falei, é o melhor jogo de Pokémon por enquanto. Os gráficos estão... Nossa, eu afinei agora. Os gráficos estão muito lindos, muito mesmo. Eu falo pra todo mundo, compra o original, que esse aí tá valendo muito a pena.
Oh, todos os Pokémon valem a pena.
ele tem razão.
É isso, gente. Se vocês gostaram do podcast, não deixem de continuar acessando e pare, tá? Se vocês não gostaram, eu não ligo, tá?
Eu não ligo.
Isso vai mudar em nada. E continue acessando o fórum. A gente pode continuar essa discussão a partir do fórum. E é isso. Joguem Pokémon.